Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião. Trata-se de uma reunião ordinária porque temos aqui a senhora deputada Constança Urbano, por isso damos-lhe as boas-vindas e desejamos que seja feliz aqui na Comissão dos Assuntos Europeus. Vamos então dar início à nossa reunião, que é ordinária, porque tem dois relatórios para aprovar, como ficou acordado na anterior reunião, para fazer a aprovação devido ao prazo que temos para deadline da aprovação destes relatórios. Começo pelas informações relativamente ao pedido de agendamento recebido pela Comissão de Economia do Parlamento Europeu para uma reunião connosco e com as 4ª, 5ª e 6ª comissões, a realizar no próximo dia 2 de novembro de manhã. Foi proposto que a reunião se realize em conjunto com as três reuniões, com as três comissões, ao nível da mesa e coordenadores, porque não há disponibilidade para reunir todas as comissões em plenário. E a hora seria às 12h30. A confirmação, já recebemos a confirmação dos senhores coordenadores do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, assim como da vice-presidente, a senhora deputada Margarida Marques. Aguardamos a confirmação da senhora vice-presidente Paula Santos, que está aqui presente e já nos pode dizer alguma coisa, quanto à possibilidade do PCP também participar nesta reunião. É a reunião no dia 2 de novembro, com quinta-feira, às 12h30. Como? Muito bem. Eu também quero transmitir que não poderei estar presente nesta reunião. Por isso será a senhora primeira vice-presidente a presidir esta reunião. A delegação vai incluir, para além de outros deputados de outras nacionalidades, os deputados portugueses Pedro Silva Pereira, Marisa Matias e José Manuel Fernandes. No dia 2 de novembro, pelas 12h30. Mesa e coordenadores. Mesa e coordenadores. E vão... Muito bem. Como? Ainda não se sabe a sala. Depois o gabinete de apoio mandará à mesa e aos coordenadores. Entretanto, notícia de que, mais uma vez, o negociador da Comissão Europeia para o Brexit, Michel Barnier, não poderá vir no dia 21 de novembro, como estava pré-agendado. Aguardamos que Bruxelas nos indique outras datas. 21 de novembro também não era uma data feliz, porque estamos em pleno debate do Orçamento de Estado. Passamos agora ao ponto número 2, apreciação e votação dos pareceres da CAI no âmbito das iniciativas legislativas. É a proposta de lei número 99/13/3, que aprova as grandes opções do plano para 2018. A autora do parecer, a senhora deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também dou as boas-vindas à minha colega e deputada Constança Urbano de Sousa e penso que fico satisfeita por ser um reforço também da participação aqui nesta Comissão Assuntos Europeus. No que diz respeito ao relatório, gostaria de dizer o seguinte: fiz o exercício que me propus fazer na última reunião da CAI. E a minha sugestão em termos de metodologia para a votação deste relatório é a seguinte: ou se vota o relatório simplesmente, ou se votam a minha proposta, ou se votam o ponto de conclusões ponto por ponto, sendo que Uma vez que o relatório, a estrutura dos relatórios, dos pareceres, nesta Assembleia, prevêem uma parte específica que diz respeito à opinião da deputada autora do parecer, os pontos que eventualmente possam não ser aprovados, eu assumirei como posições da autora e não como posições da Comissão Assuntos Europeus. Face aos contactos que fiz com os diferentes grupos, achei que, do ponto de vista da abertura do debate aqui na CAI e de uma votação mais, digamos, mais aberta e mais democrática do ponto de vista da votação de cada um, achei que era preferível transferir todos os pontos, sendo que, se algum deles não for aprovado, assumirei como posição individual e não como posição da CAI. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apenas relativamente à metodologia e dar as boas-vindas à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa desta comissão, uma comissão de se atirar em casa, com certeza, e um reforço importante para o debate. Sobre a metodologia que a Sra. Deputada Brida Marques falou, eu não quero agora fazer intervenção de apreciação do parecer, mas dizer apenas e só que a metodologia habitual é sempre a mesma, nós votamos o parecer. Se algum grupo parlamentar pedir para votar ponto a ponto, então aí proceder-se-á dessa forma. Mas, à partida, parte do pressuposto que se vota o parecer. Se alguém pedir, por conforto político ou por objetivo político, falo-á, mas isso é a posteriori e não será antecipadamente assim. E, portanto, da nossa parte era só para dar esse esclarecimento e o nosso entendimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que mantemos as notas ou as críticas que tínhamos feito na primeira vez que discutimos este parecer. Entendemos que este parecer reformulado continua a não refletir as várias questões que aqui elencámos e que nos parece que deveriam estar referidas no relatório. Continua a não haver qualquer referência ao facto de ter sido pedido e obtido, naturalmente, o parecer do Conselho Económico e Social, que faz parte daquilo que são os requisitos legais. E, mais uma vez, não sendo naturalmente obrigatório que os termos desse parecer sejam referidos, no mínimo a menção à existência desse parecer, tanto mais que o parecer do SES, como tivemos aqui a ocasião de referir, é muito crítico de algumas das afirmações que são feitas nas grandes opções do plano e, portanto, parecia-nos particularmente relevante que fosse referido. Mantêm-se as omissões relativamente a alguns aspectos importantes e, desse ponto de vista, a reformulação do relatório nos termos em que foi, do parecer nos termos em que foi feita, continua a não merecer o nosso acordo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais nenhum grupo parlamentar a querer intervir nesta matéria. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Deputada, também, como é óbvio, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, que se junta aqui a nós nesta comissão, e, como é óbvio, também cumprimentar a Sra. Deputada Margarida Marques pela elaboração deste mesmo parecer. Eu também já fui deputado relator destes pareceres, aliás, este ano mesmo, na Comissão de Economia, e sei as dificuldades que nós temos face à pressão do tempo e à quantidade de informação que temos de processar. Por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que não é só do ponto de vista metodológico, não é muito bom termos de aprovar este parecer numa reunião de meia hora antes do plenário, com deputados a terem ainda a entrar e sair, são um bocadinho as circunstâncias da vida, mas eu chamava só a atenção de um ponto que me parece relevante. As grandes opções do plano não são um processo legislativo igual a outros, não é? Tem um conjunto de contingências, até do ponto de vista constitucional, que nós temos de respeitar. E uma dessas contingências é percebermos que as grandes opções do plano são obrigatoriamente acompanhadas, participadas mesmo, é o termo que a nossa Constituição usa, pelo Conselho Económico e Social. E para quem, como eu e para o meu grupo parlamentar, que valoriza tanto o diálogo social, que valoriza tanto a concertação social, e nós aqui nem sequer estamos a falar só da Comissão Permanente de Concertação Social, parceiros sociais que representam empregadores e trabalhadores, estamos a falar do plenário do SES, e sabemos que há um parecer que é obrigatório desse mesmo SES, aliás, que vem para a Assembleia a tempo de poder ser também discutido, processado, entre aspas, pelos próprios deputados nesta mesma discussão. E por isso mesmo, Sra. Deputada, se a Sra. Deputada Margarida Marques me permitisse aqui a sugestão, eu acho que era bastante relevante nós darmos uma explicitação deste mesmo parecer, especialmente quando no parecer do SES há uma matéria que eu acho que não é indiferente para a nossa Comissão. parecer do SES é muito claro quando diz que as GOPs são totalmente omissas na matéria do Brexit e o impacto que isso pode ter num país como Portugal. E, aliás, esta matéria está, aliás, bastante bem quantificada. Estamos a falar do nosso quarto maior parceiro, estamos a falar do nosso nono investidor direto. E eu até me atrevi a fazer como sugestão, e tenho a noção que é um grande atrevimento, mas acho que essa passagem do parecer do SES fazia todo o cabimento que estivesse aqui junto do nosso relatório. Eu estou a dizer isto, admito que um bocadinho influenciado, porque na Comissão de Economia, também pelo impacto que isto tem do ponto de vista económico, eu fiz essa mesma transcrição, está com o Sr. Deputado António Costa e Silva, que ontem esteve nessa mesma discussão, e portanto até fazia um bocadinho essa sugestão da citação que está na página 10 e 11 do parecer do SES, poder ser transposta para aqui, porque eu acho que isso ajudava valorizava também um bocadinho aqui este nosso relatório. Depois, só uma última nota, eu compreendo a nota que a Sra. Deputada Maria Luís fez, acompanho-a também, nomeadamente aquela parte, pronto, que é um considerando que na prática eu acho que é mais uma opinião, e se calhar fazendo aqui a ponte entre as duas coisas, dizendo a Sra. Deputada Margarida Marques que tinha disponibilidade para passar alguma parte das conclusões aos considerantes para a sua opinião pessoal, eu de facto ficaria bastante mais à vontade se o considerando que a Sra. Deputada Maria Luís fala, que é o considerando que está na página 4, no terceiro parágrafo da página 4, passasse para a sua opinião pessoal. Aquele que diz Portugal está assim a prosseguir uma trajetória de crescimento económico sustentável económico e social sustentável e sólido, tem sido possível não apenas ultrapassar a grave recessão, essa que há pouco era citada, se passasse para a opinião da relatora, eu ficaria bastante mais confortável com o voto neste mesmo relatório. Última nota, peço desculpa, Sr. Presidente, estar a fazer estas coisas com pressão. Uma última nota também, e percebendo que todas estas matérias são difíceis, a pressão é muito grande, mas eu, de facto, quando li as GOPs, fiquei um bocadinho perplexo. Parece que é um termo um bocadinho forte, mas fiquei um bocadinho estranho o facto de não haver uma única referência nas GOPs à política de segurança e defesa comum. É uma matéria muito importante. Nós, aliás, nesta comissão, provavelmente nos últimos meses, tem sido um dos temas mais abordados. É uma matéria absolutamente estrutural e, curiosamente, é que está completamente omissa nas GOPs. Eu não ficaria bem comigo próprio se não fizesse pelo menos aqui esta referência, porque admito voltar a fazê-la ao longo do debate destes mesmos diplomas. E, pronto, percebo que às vezes é difícil identificarmos o que não está, é um bocadinho mais difícil identificarmos o que está do que falarmos identificarmos o que não está do que falarmos sobre o que está, mas é também uma referência que não queria deixar de fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório não está a ser discutido hoje aqui pela primeira vez, já tivemos a oportunidade de discuti-lo na última reunião. Também no que diz respeito ao relatório, tal como eu referi, este relatório diz respeito à política europeia e às GOPs no que à política europeia diz respeito, e penso que deve ser essa a estratégia da Comissão, porque é esse o nosso mandato. Ou seja, não interpretei pelo menos eu o nosso mandato no sentido de fazer uma avaliação global das GOPs, porque não é essa, na nossa interpretação, a competência desta Comissão. Sobre as questões concretas, ouvir o SES é uma obrigação. Portanto, não tenho qualquer problema na nota. Eu devo dizer que fui ler o parecer do SES e não tem nenhuma referência específica às políticas europeias. Se houvesse uma referência específica às políticas europeias, tê-la-ia transposto para aqui na nota introdutória, mas a nossa proposta é que no terceiro parágrafo da nota introdutória se faça uma referência, ou seja, ouvido o Comitê Económico e Social ou tendo em conta o parecer do Comitê Económico, do Conselho, peço desculpa. Tendo em conta o parecer do Conselho Económico e Social. Portanto, seria a minha proposta no que diz respeito à nota introdutória. Portanto, incluir como terceiro parágrafo na nota introdutória. No que diz respeito ao Portugal está assim a prosseguir uma trajetória de crescimento económico e social sustentável e sólido. Como devem imaginar, é completamente... A relatora também tem esta opinião. mas nestes considerandos são considerandos que normalmente decorrem de um resumo daquilo que é o próprio texto das grandes opções, das grandes opções do plano. Portanto, não tenho qualquer objeção em transferir este parágrafo dos considerandos para a opinião do relator. E penso que respondi às questões que foram colocadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo prolongar demasiado esta discussão, estou consciente da pressão de tempo que temos. Só para notar que, compreendo o que diz a Sra. Deputada Margarida Marques, de que o parecer do SES não faz uma referência específica às matérias europeias, se bem que a matéria da consolidação orçamental e das obrigações europeias nesse contexto não parece que possa ser considerada como não fazendo parte daquilo que nós aqui nesta Comissão observamos. E, portanto, como digo, as fronteiras não são necessariamente fáceis de definir e só faço esta nota novamente porque esta é a segunda discussão que temos sobre o parecer e esta objeção já tinha sido colocada por nós, quer a parte de um conjunto de afirmações que decorrem naturalmente das GOP, mas as GOP são um documento do Governo. O parecer é um documento da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, naturalmente que, atendo a Comissão de Assuntos Europeus, representantes de todos os grupos parlamentares, ou de quase todos os grupos parlamentares, não seria de esperar que as opiniões fossem coincidentes e, portanto, não nos parece curial que nos considerandos ou naquilo nas conclusões e que serão votadas e supostamente sendo aprovado, onde todos os deputados se revêem, que venham posições que são expressamente do Governo. E é apenas para deixar essa nota novamente, como digo, sendo que esta discussão já tinha sido tida na última discussão que tivemos sobre o parecer e não nos parece que tenha melhorado substancialmente da versão de quarta-feira para a de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. A Sra. Deputada Relatora pretende fazer observação final?
Muito apenas bem. Para, portanto, a votação do relatório pressupõe a inclusão de um terceiro parágrafo de nota introdutória que refira, tendo em conta o parecer do Conselho Económico e Social e o parágrafo terceiro da página 4 passará para a opinião do relator.
Certo? Muito bem. Clarificando, terá então referência ao parecer do Conselho Económico e Social nesta fórmula, tendo em conta o parecer do Conselho Económico e Social. E o artigo, o parágrafo que foi assinalado pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, Portugal está assim a prosseguir até dos portugueses neste processo, passa para a opinião da deputada autora de parecer. É assim, com estas alterações, que vamos proceder à votação do parecer sobre as GOPs. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PSD, do PCP, a abstenção do CDS-PP e... Pois, então é rejeitado. É rejeitado. Rejeitado com os votos contra do PSD... Abstém-se. Por isso, rejeitado, vamos clarificar, rejeitado com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do PCP, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, peço desculpa, vamos repetir de novo, votos contra dos grupos parlamentares PSD, PCP, a abstenção do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e os votos a favor do Partido Socialista. Esta situação cria-nos um embaraço. Cria-nos um embaraço porque não temos parecer aprovado da nossa Comissão Assuntos Europeus. Não havendo uma aprovação de um parecer, este parecer que agora foi rejeitado é comunicado ao Governo nesta modalidade de rejeição, com esta conclusão de rejeição. À COFMA, exatamente. À COFMA com esta modalidade de rejeição. Por isso, meus senhores, parece-me que é nesta legislatura a primeira situação que temos assim e é assim que será, que acontecerá. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um produto individual de reforma pan-europeu. A deputada autora de parecer é a senhora deputada Isabel Pires. Tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Muito rapidamente, o parecer que foi enviado... Peço desculpa. O parecer que foi enviado corresponde àquilo que foi discutido na última reunião da Comissão de Assuntos Europeus, considerando o tema e que ele, estritamente falando, não viola o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Ficou combinado na última reunião de que apresentaria um parecer apenas sobre esses dois princípios e que mais tarde apresentaria, em princípio na próxima semana já terei o parecer pronto, mais detalhado toda a proposta, como falámos na anterior reunião. E portanto é isso que está para a votação. Em primeiro lugar, que a proposta não viola o princípio de solidariedade e proporcionalidade e em segundo lugar que, apesar disso, apresentaremos e esta votação discutirá o tema com um parecer mais aprofundado sobre a matéria, sendo que eu enviei antecipadamente à Sra. Presidente o parecer para corresponder àquilo que foi falado na última reunião, não obtive nenhuma resposta, portanto penso que estará de acordo com o que foi discutido e consensualizado na reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, nós não sabemos se formalmente isto pode ser feito como a Sra. Deputada está a propor. Se a mesa considerar que sim, por nós não há nenhuma objeção. O único esclarecimento que nós gostávamos de ter é que, tendo em conta que o Bloco de Esquerda, na Comissão Competente, votou contra este tema, e tendo em conta que o parecer da Sra. Deputada refere que, ao contrário do que é habitual, que refere que esta iniciativa cumpre os requisitos formais exigidos, a pergunta é se cumpre a subsidiariedade e a proporcionalidade, se é isso que quer dizer e que não especifica, e se é esse o entendimento. Esta versão...
Que é o parecer, que é a única coisa que é votada.
Sim.
Está exatamente...
Mas, ok. Sim. Não está... Sr. Presidente.
Na anterior reunião ser votado hoje para não prejudicar o prazo que termina hoje, precisamente, mas também sem prejudicar uma discussão mais alargada com base no relatório da Comissão Competente quanto à matéria de fundo que ainda está por produzir.
A questão é essa.
Que está...
Sra. Presidente, o parecer na Comissão de Trabalho foi votado ontem e enviado aos deputados anteontem, sendo que, para esclarecer o Sr. Deputado Duarte Marques, o Bloco de Esquerda votou contra por razões políticas e dissemo numa intervenção prévia à votação na Comissão de Trabalho.
Muito bem, mas o que fico... Muito bem, eu peço desculpa por não me ter apercebido dessa questão.
Entretanto,
na nossa reunião anterior, o que ficou determinado foi, para além de esperar por esse relatório que foi já aprovado e foi discutido e aprovado, ficarmos nós aqui com tempo para discutirmos a matéria de fundo, sem prejuízo da aprovação na avaliação da questão dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E é isso que estamos a fazer agora, é votar o parecer nesta questão que tem a ver com os princípios e deixar para o momento posterior a discussão de fundo relativamente à substância. Senhor Deputado Duarte Marques.
Senhora Presidente, se eu bem entendo então, e também já tinha entendido assim na última reunião, aqui trata-se de exercer a competência desta Comissão, que é de votar sobre o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. A questão da proporcionalidade aparece aqui, mas desnecessariamente, mas enfim, como noutros casos anteriores, não iremos levantar objeções. Portanto, votar este parecer que está aqui e, se for votado favoravelmente, ser comunicado à Comissão Europeia. Depois, pelo que eu percebo, há grupos parlamentares, designadamente o do Bloco de Esquerda, que têm objeções de fundo em relação ao conteúdo desta iniciativa e pretende discuti-la aqui. Aí já é, digamos, algo que nós podemos aceitar discutir, mas aí não terá nenhuma consequência, não haverá votações, não haverá nada, haverá apenas uma mera discussão em que os grupos parlamentares participarão ou não, se o entenderem. Pela nossa parte, nós estamos de acordo com esta iniciativa na sua substância, portanto, nessa discussão que houver, a nossa participação será rudimentar, não mais do que isso.
Senhor Presidente, nós não nos opomos a esta discussão, obviamente, pelos mesmos motivos que o deputado Vicente Canas referiu. Obviamente, se existirem outros assuntos mais prioritários para discutir, com mais impacto político e decisivos, serão prioritários, porque esta discussão já foi feita na Comissão de Trabalho. Mas se o Bloco de Esquerda, se eu quiser o entender e preferir, por nós também não há problema nenhum, mas a agenda tem limites e, portanto, não nos oporemos, mas fica esta reserva, que isto já foi discutido na Comissão Competente e, portanto...
Muito bem. Vamos então proceder depois destes considerandos. Senhora deputada relatora, pretende usar da palavra para observações finais?
Não, Sra. Presidente, apenas que o que eu redigi enquanto parecer foi que ficou decidido na última reunião, por consenso dos grupos parlamentares que estavam presentes, sobre a discussão na Comissão de Trabalho. A Comissão de Trabalho reuniu antes do plenário, portanto, não houve propriamente uma discussão de fundo digna desse nome e, portanto, quando houver tempo, obviamente, poderemos aqui discutir, até em conjunto com a Comissão de Trabalho, poderemos depois eventualmente ver outras fórmulas, mas consideramos que é uma matéria importante para o Parlamento Português discutir de uma forma mais aprofundada e, portanto, não temos também pressas em que nem obstaculizaremos outras discussões que existem e que sabemos que são importantes, mas era apenas isso.
Muito obrigada. Sr. Deputado Vitalino Cana.
Sr. Presidente, de qualquer forma, lendo melhor aqui o parecer, há aqui este ponto 2 que realmente talvez não seja, porque nós, nesta comissão, na verdade, não temos competência para produzir pareceres sobre as questões de fundo que se suscitam numa determinada iniciativa legislativa. Portanto, dizer que a aprovação deste parecer não dispensa a apresentação de um parecer mais aprofundado, matéria em análise, talvez não corresponda exatamente àquilo que nós estamos aqui a falar. Eu acho que talvez se pudesse dizer que a aprovação deste parecer não dispensa o debate mais aprofundado da matéria em análise, não da apresentação de um novo parecer.
Sr. Presidente, se me permite, eu coloquei aquilo que foi discutido na última reunião, novamente, mas se for mais consensual estar de debate em vez de parecer, não temos nenhum problema. A proposta que foi agora feita pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, em vez de ser parecer, ser debate.
Não dispensa.
Muito bem. Não, os outros grupos parlamentares não se opõem à substituição de parecer por debate.
Não, Sr. Presidente, não me oponho. Permitia só deixar um bocadinho a redação em aberto, porque depois é um bocadinho difícil nós enviarmos o debate para a Comissão Europeia, mas é por uma coisa que seja o resultado do debate, as
Exatamente.
Conclusões do debate.
Para
coisa.
Bem. Portanto,
deixaria a conclusão em aberto, mas com este espírito, como é óbvio, não é?
Há aqui outra questão. Senhora deputada Isabel Pires, tem que se anexar o outro relatório já aprovado na Comissão de Trabalho. E tem que se referir também aqui neste relatório.
Senhora Presidente, no caso ele não está aí referido, porque quando eu elaborei este parecer ainda não tinha sido, então, mas poderá acrescentar-se.
Esta alteração também tem que ser agora ponderada.
Sim.
Tem que se fazer referência a que segue em anexo o relatório da Comissão de Trabalho.
Sim, eu não Muito coloquei bem. Porque ainda não tinha sido votado.
Muito bem, sendo assim, vamos passar à votação com o ponto número 2 da parte 2 deste parecer, fazendo substituir o parecer por debate e depois, claro, e depois tem que ser corrigido o resto para ser coerente com esta alteração. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela maioria com a abstenção do PCP. Eu estou a ver que está toda a gente muito pressionada. E temos aqui assuntos delicados para tratar, por isso esses assuntos delicados a tratar vão seguir para a mesa e coordenadores por e-mail. Está bem? Ou discutimos na próxima reunião. Muito bem.